Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2025. Seja bem-vindo ao Assunto Federal, que traz sempre muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Estamos juntos sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Entrou em vigor hoje a medida que zera o imposto de importação de 11 alimentos. A tarifa zero deve ajudar a baratear o custo dos produtos para a população. A medida foi aprovada ontem pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, durante uma reunião extraordinária. Vamos saber mais na reportagem de Nazi Brum.
Formado por 10 ministérios, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior aprovou a redução a zero do imposto de importação de 11 alimentos. São eles carne, café torrado, café em grão, milho, azeite, óleo de girassol, açúcar, massas, biscoitos, sardinha e óleo de palma. A medida é para reduzir a inflação dos alimentos e passa a valer a partir desta sexta-feira, dia 14 de março. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, não há um prazo definido para a vigência dessa medida.
Por quanto tempo? Não tem data definida. Por quanto for necessário para a gente estimular a redução de preço, diminuir o preço da comida, reduzir imposto, ajudar a população a poder adquirir alimentos com menor preço.
O vice-presidente também comentou a decisão dos Estados Unidos de taxarem em 25% as importações americanas de aço e alumínio. A medida foi adotada para todos os países, mas para Alckmin não deveria ser aplicada ao Brasil.
Nós entendemos equivocada, porque primeiro o Brasil não é problema na questão comercial para os Estados Unidos. Estados Unidos tem déficit comercial no mundo, mas não tem com o Brasil. Ele tem superávit comercial.
Nesta sexta-feira será realizada uma reunião técnica do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Estados Unidos para discutir o assunto. As conclusões serão repassadas ao presidente Lula. Reportagem Nazi Brum.
São 11 alimentos, a tentativa é baixar o preço dos alimentos, porque todo mundo está reclamando, né? Então, começa com carnes, carnes congeladas, desossadas de bovinos. A alíquota era quase 11%, 10,8%, passou para zero. Então, né, é uma facilidade. Café, torrado e não torrado, todo mundo reclamando, café está caro, café é isso e aquilo. Então, café torrado, não descafeinado, né, e também se não for aquele de cápsula, né, para máquinas, esses aí não baixaram a alíquota, mas o café torrado não descafeinado passou de 9 para 0%. O café não torrado, não descafeinado em grão passou também de 9 para 0%. O milho em grão 7,2 para 0%. Massas alimentícias não cozidas, não recheadas, macarrão, né? Vamos no popular, o macarrão, se não for recheado, está liberado. 14,4 era a importação, agora 0%. Bolachas e biscoitos também passando de 16,2 para 0%. Azeite de oliva, há quanto tempo o pessoal está falando? Azeite está caro. Ih, está caro mesmo, está caríssimo, né? Nem todo mundo usa, até porque não pode, né? Mas passou aí de 9% para 0% o azeite extra virgem de oliva. Óleo de girassol também baixou de 9% para 0% a importação. Alíquota zero de importação também no óleo de palma. Aí tinha uma cota lá de 60 mil toneladas, passou para 150 mil toneladas de óleo de palma pelo prazo de 12 meses, né? Alíquota de importação 0%. Aí você fala, o que eu faço com óleo de palma? Eu nunca nem vi, como diria o Zeca Pagodinho. Mas o óleo de palma, ele é muito, muito, muito usado na indústria alimentícia. Para fritar as coisas, para refogar, para assar, para fazer bolos, para fazer tortas industriais, para fazer margarinas, creme, sorvete, biscoito, chocolate, recheio. Então entra num bocado de coisa, né? Alíquota zero. Para óleo de palma, açúcar de cana, 14,4% era a alíquota de importação, passou para zero. Preparações e conservas de sardinhas, aquelas latas de sardinhas, né? Inteiras ou em pedaços, essa que passou de 32% para zero. E olha que sardinha é um negócio super, é um super alimento, né? Super saudável. Então, foi estabelecida aí uma alíquota de 0% até 7.500 toneladas por ano para a sardinha. Não é possível que agora não baixe o preço dos alimentos, né? Bom, a gente vai estar acompanhando e comentando todos os dias com você aqui no Assunto Federal. Seguindo, a população de 559 cidades recebeu um reforço aí na frota de serviço de emergência, o SAMU, né? Ao todo foram entregues hoje 789 novas ambulâncias durante um evento com o presidente Lula em Sorocaba, São Paulo.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente Geraldo Alckmin participaram nesta sexta-feira, 14, da entrega de 789 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192. O investimento de R$ 243 milhões de reais faz parte do novo PAC e tem como meta renovar a frota e garantir cobertura universal até 2026. Dessas unidades, 703 substituem veículos em 501 cidades de 13 estados, enquanto 86 ambulâncias avançadas ampliam o serviço para 72 municípios de 17 estados. Segundo números do governo federal, o SAMU passa a atender agora mais de 20 milhões de pessoas. Desse total, 1 milhão e 700 são de novos beneficiários do 192. A cobertura nacional sobe para 89% da população. Segundo o governo, entre 2019 e 2022, foram entregues 366 ambulâncias. A meta é elevar a cobertura do SAMU para mais de 90% da população até o final de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E está chegando a hora de entregar a declaração do Imposto de Renda 2025. O prazo começa na próxima segunda-feira, dia 17 de março. Dilson Santa Fé tem mais detalhes.
O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2025 começa na próxima segunda-feira, dia 17, e vai até 30 de maio. A Receita Federal espera receber pelo menos 46 milhões de declarações, cerca de 3 milhões a mais que no ano passado. O programa gerador da declaração já está disponível para preenchimento. A partir de 1º de abril vão ser liberados a declaração pré-preenchida e o envio por dispositivos móveis pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Segundo o governo federal, há novidades no programa. A partir desse ano, os dados de contas bancárias no exterior foram incluídos na declaração pré-preenchida após a legislação determinar a tributação de empresas de investimentos em outros países, as chamadas offshores. Além disso, os rendimentos no exterior agora são tributados anualmente, com alíquota de 15%. Houve ainda reajuste nos valores que obrigam a entrega da declaração. O limite de rendimentos tributáveis passou de R$ 30.639,90 para R$ 33.888. Já o de receita bruta para atividade rural subiu mais de 10% em relação a 2024. De acordo com um documento publicado no Diário Oficial da União, as restituições ano base 2024 vão ser efetuadas em 5 lotes, de 1º de maio a setembro de 2025, e devem priorizar idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, professores e quem optar pelo PIX ou pela declaração pré-preenchida. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E atenção para essa informação, hein? Os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que receberam até R$ 2.824 mensais em 2024 não precisam declarar o imposto de renda. O informe de rendimentos está disponível no site e aplicativo Meu INSS pelo telefone 135 ou nos bancos. Tá legal? Então, aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que receberam até R$ 2.824 por mês não precisam declarar imposto de renda. A cúpula da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai ocorrer em Belém, no Pará, foi antecipada para os dias 6 e 7 de novembro. Vamos saber os detalhes com Leandro Molina, no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
O governo brasileiro decidiu que a cúpula de chefes de estados da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, será antecipada e está prevista para acontecer nos dias 6 e 7 de novembro de 2025 em Belém, capital do estado do Pará. A decisão foi informada por Walter Correia, secretário extraordinário da COP30, que destacou a importância de realizar a abertura com mais tranquilidade e organização.
Nós estamos tornando oficial isso, inclusive. Essa é uma decisão do Brasil. Fazer antes dá tempo para a gente fazer uma reflexão um pouco mais com tranquilidade, sem a pressão da rede hoteleira, sem a pressão da cidade. E isso ajuda também a gente a organizar melhor a abertura oficial da COP sem grandes problemas. É por isso que a gente resolveu fazer antes do que se considera a abertura oficial da COP.
A cúpula faz parte das atividades oficiais da conferência, que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro e colocará o Brasil no centro das discussões globais sobre mudança do clima. O governo federal, em conjunto com os governos do Pará e de Belém, trabalha para garantir infraestrutura e acomodações adequadas aos participantes durante os 11 dias de evento. Com mais de 400 anos de história, Belém é um importante centro cultural, econômico e logístico da Amazônia. O Brasil, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, conforme carta da presidência brasileira da COP30, busca fortalecer o multilateralismo, conectar a sociedade civil e acelerar a implementação do Acordo de Paris, destacando a importância da cooperação internacional, da ciência e da conservação das florestas para combater a mudança do clima. De Brasília, com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Eu estava conferindo aqui, a COP30 continua marcada para os dias anteriores, que eram 10 a 21 de novembro, né? Isso continua marcado. A cúpula é que foi antecipada, com os líderes se encontrando, então, os dias 6 e 7 de novembro de 2025. A EBC e seus veículos, nosso programa, Rádio Gov, todo mundo vai estar acompanhando muito de perto a COP30 no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu um alerta sobre os riscos de botulismo a partir da aplicação do Botox, um dos procedimentos estéticos mais comuns no Brasil. Olha que coisa é isso aqui, hein? A Anvisa divulgou o aviso após receber duas notificações de botulismo relacionadas à administração da toxina botulínica. A partir de agora, os fabricantes da toxina serão obrigados a incluir na bula o alerta sobre as chances de contrair a doença, que é considerada grave e que pode inclusive levar à morte por paralisia da musculatura respiratória. Tá aí, então, um alerta importantíssimo da Anvisa, hein? A aplicação de Botox pode provocar botulismo. Então, fique atento. Nos dois últimos anos, o governo federal investiu R$ 1,4 bilhão na segurança pública. Cláudio Mário Carvalho volta com essas informações.
O governo federal investiu R$ 1,4 bilhão no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2, entre 2023 e 2024. O objetivo é reduzir a criminalidade com ações preventivas e promoção dos direitos humanos. As iniciativas são distribuídas em 5 frentes principais: combate à violência contra mulheres, segurança em áreas vulneráveis, reintegração social de presos e egressos, apoio a vítimas da criminalidade e enfrentamento do racismo estrutural. O programa prioriza 163 cidades que concentraram metade das mortes violentas no país em 2021 e dá atenção especial a jovens de 15 a 24 anos e mulheres. De acordo com informações do governo federal, entre as principais ações destacam-se a construção de 17 casas da mulher brasileira, entrega de 270 viaturas para delegacias especializadas, doação de 400 veículos para guardas civis municipais e qualificação de mais de 140 mil profissionais de segurança. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o novo PAC Seleções prevê investimentos para abastecimento de água em centros urbanos no âmbito do Água para Todos. Os municípios com maiores déficits de saneamento devem enviar projetos para ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de abastecimento de água.
Com inscrições abertas desde o dia 24 de fevereiro, o novo PAC Seleções 2025 está aberto até dia 31 de março para que gestores enviem seus projetos. Nessa etapa, estão previstos R$ 2 bilhões de investimentos para melhoria na qualidade do abastecimento de água em centros urbanos. A política faz parte dos esforços do governo federal para o alcance da meta de universalização estipulada no marco legal do saneamento, atender 99% da população brasileira com acesso à água potável de qualidade até 2033, com a universalização do acesso à água no Brasil. O programa Água para Todos visa atender os municípios com maiores déficits de saneamento com projetos para ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de abastecimento de água. Os empreendimentos levarão água de qualidade para a população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Podem propor projetos para essa modalidade estados, Distrito Federal, municípios, consórcios públicos ou prestadores públicos de serviços de saneamento para que municípios com domicílios sem abastecimento de água adequado recebam a aplicação do programa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E olha essa notícia aqui, um estudo revela que o Bolsa Família ajudou a reduzir em 17% o risco de internações por uso de substâncias. Vamos saber mais no boletim do MDS, com Érica Braz.
Beneficiários do Bolsa Família têm risco 17% menor de internação por transtornos relacionados ao uso de substâncias, em comparação com os não beneficiários. Essa informação é de uma pesquisa da Fiocruz Bahia, em parceria com a Universidade de Harvard. Quando consideradas apenas as internações por uso de álcool, aqueles que recebem ajuda do Bolsa Família têm risco 26% menor de internações comparados aos não beneficiários. Já o risco de internação por outras substâncias, exceto álcool, é 11% menor. Segundo uma das responsáveis pelo estudo, Lidiane Toledo, a redução do risco de internação pode estar relacionada ao alívio do estresse financeiro, além da promoção de acesso aos serviços de saúde e educação, que são condicionalidades do Bolsa Família. O estudo utilizou dados da folha de pagamento do Bolsa Família e dos registros de internação por uso de substâncias do Sistema de Informações Hospitalares. Foram analisadas informações de mais de 35 milhões de pessoas. O resultado foi publicado na revista científica The Lancet Global Health. Reportagem Érica Braz.
E uma proposta de mudança na Lei Geral do Esporte quer combater o racismo. A proposta prevê que apenas os clubes, federações e confederações que adotarem medidas práticas contra casos de racismo vão poder receber recursos públicos federais. Ladimir Filipim.
O aumento dos episódios de racismo em eventos esportivos, principalmente nos estádios de futebol, levou o Ministério do Esporte a propor mudanças na Lei Geral do Esporte. O objetivo, de acordo com a pasta, é combater essa forma de preconceito. A nova exigência obriga clubes, federações e confederações esportivas a adotarem medidas práticas contra o racismo como condição para receber recursos públicos federais. O governo federal destacou que apenas notas de repúdio não são suficientes e que é preciso ações concretas para garantir uma sociedade mais justa e diversa. De acordo com a proposta, quem deixar de cumprir esse novo requisito fica impedido de receber financiamentos. O documento está em fase final de elaboração e vai ser encaminhado à Presidência da República antes de seguir para análise e votação do Congresso Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E a gente termina o Giro de Notícias de hoje com um alerta para você. Olha, as inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ainda não foram abertas, nem sequer o edital foi publicado. Stefânia Lima conta para a gente.
As inscrições para a segunda edição do CPNU, o Concurso Público Nacional Unificado, ainda não começaram. O governo alerta para sites falsos que tentam enganar candidatos e roubar dados pessoais. Golpistas estão divulgando páginas que simulam inscrições, colocando em risco as informações dos usuários. O governo reforça que qualquer novidade sobre o concurso é divulgada apenas nos canais oficiais. Para denunciar páginas falsas, basta acessar falabr.cgu.gov.br e preencher um formulário na opção de denúncia. A plataforma fala.br recebe denúncias, reclamações, solicitações e outras manifestações e as encaminha para órgãos e entidades do poder público. O serviço é online e está disponível 24 horas, todos os dias da semana. O crime de fraude eletrônica pode resultar em prisão de até 8 anos, além de multa. A pena pode ser aumentada em um terço se a vítima for idosa ou vulnerável. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
O programa Pé de Meia está completando um ano. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira, nossa previsão do tempo é diferente aqui no Assunto Federal. Quem nos fala como fica o fim de semana em todo o país é o meteorologista Olívio Bahia, do INMET. Boa tarde, Olívio.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Gov. O final de semana será com bastante nebulosidade, tempo quente, abafado em grande parte dos estados do norte do Brasil, com destaque para áreas aí do estado do Acre, Amazonas, Rondônia, nível dos rios nessa região aí está bastante elevado, e as chuvas do final de semana podem provocar aí o alagamento em algumas cidades. Também deve chover forte em áreas do Pará, especialmente na região metropolitana de Belém. Roraima também está com previsão para bastante chuva. Amapá, a zona de convergência intertropical, vai mantendo o tempo bastante fechado com as pancadas de chuvas no decorrer do dia, tanto do sábado quanto no domingo. Também esse mesmo sistema deve manter o tempo também fechado entre o Maranhão, norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, condição para alguns acumulados significativos que podem provocar aí alguns alagamentos, especialmente nas regiões metropolitanas de São Luís e Fortaleza. Já no centro-sul do Brasil, pancadas de chuvas em função do calor e da alta umidade do ar. Essas chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajada de vento, especialmente em áreas do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Também no sudeste, a mesma situação, calor e alta umidade do ar mantém o tempo mais fechado ali entre Rio de Janeiro, sul e zona da Mata Mineira, além do extremo sul do estado do Espírito Santo e áreas de São Paulo. Nesses estados não descartamos a ocorrência pontual de queda de granizo, além de rajadas de vento e muitas descargas elétricas. Pancadas de chuvas também, em função do calor e da alta umidade do ar, são esperadas para o estado do Paraná. Nas demais áreas do país, sol, nebulosidade e bastante calor. As temperaturas máximas aí em todas as regiões devem superar os 35 graus.
Vamos lá, e o nosso abraço vai para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Santarém Novo, no Pará, Arneiroz, no Ceará, Batatais, em São Paulo e Rodeio, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. É aquela hora que a gente vê aqui no Comunica BR como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Santarém Novo, no Pará, tem pouco mais de 6 mil habitantes por lá, tem IDH baixo ainda, né, e o pessoal precisa de apoio. 1.900 famílias recebem Bolsa Família com um benefício mensal médio de R$ 682 para cada uma das 1.900 famílias de Santarém Novo, no Pará. Arneiroz, no Ceará, é agropecuária, que é o negócio lá, principalmente algodão, né? Então tem R$ 1.300.000 que foram liberados para financiamento do agro, aquele grande produtor, mas lá em Arneiroz a maioria é de agricultura familiar, né? Portanto, R$ 4.000.000 foram liberados via Pronaf para os agricultores familiares de Arneiroz. Batatais, em São Paulo, ali é riqueza, né? Ali é usina sucroalcooleira, produção de cana. Então, R$ 79 milhões foram liberados para o agronegócio, financiamento do agro lá em Batatais, e R$ 2.100.000 para o pessoal do Pronaf, da agricultura familiar. É, você vê aí a diferença, né? Em Arneiroz, R$ 1 milhão para o agro e R$ 4 milhões para o Pronaf. Em Batatais, 79 para o agro e R$ 2 milhões para o Pronaf. Rodeio, em Santa Catarina, tem aí a fama de preservar várias tradições, né, trazidas pelos imigrantes de origem italiana. A Rodeio está inscrita aí no mapa do turismo como pertencente ao Vale Europeu em Santa Catarina. 19 empreendimentos estão regulares no Cadastur e tem duas operações no valor de R$ 2.700.000 firmadas aí com o Fungetur, que é um fundo de financiamento do Ministério do Turismo, que apoia o desenvolvimento do turismo no Brasil. O Fungetur oferece linhas de crédito para empresas do setor, como para reformas, compra de equipamentos e até capital de giro. Então, tem duas operações ativas lá em Rodeio, Santa Catarina, no valor de R$ 2.700.000. Você também pode saber aí, se tiver curiosidade, como é que o governo federal está chegando, o que ele está fazendo aí pela sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal o Momento Serviço e muito mais. Não sai daí. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h29.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
A gente acabou de falar da previsão do tempo para o fim de semana e a gente sente na pele que nos últimos anos o Brasil tem enfrentado cada vez mais eventos climáticos extremos, né? Como enchentes, secas severas, deslizamentos de terra. Para enfrentar esse desafio, o governo federal criou um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A jornalista Vanessa Leda conversou no Brasil em Dia, do Canal Gov, com Rafael Machado. Ele é chefe de gabinete da Defesa Civil Nacional. Ela conversou sobre as estratégias desse Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós vamos ouvir agora.
Nos últimos anos, o Brasil e o mundo têm enfrentado cada vez mais eventos climáticos extremos, como enchentes, secas severas, deslizamentos de terra. Essas tragédias afetam a infraestrutura, a economia e colocam vidas em risco. Diante desse cenário cada vez mais desafiador, o governo federal estruturou um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que estabelece 11 estratégias essenciais para tornar o país mais preparado, resiliente e eficiente na gestão de desastres naturais. Quem vai explicar para a gente essa iniciativa e detalhar como o Brasil está se fortalecendo diante dos desafios climáticos é Rafael Machado, ele que é chefe de gabinete da Defesa Civil Nacional. Rafael, o Brasil tem registrado aí, claro, o aumento na frequência, na intensidade dos desastres naturais. Como que esse plano novo vai mudar a forma como o país lida com esses eventos? Quais são os impactos práticos, principalmente para estados e municípios?
Bem, realmente é bem importante destacar isso, né? A gente tem visto um agravamento das condições e está potencializando essa ocorrência, né? Aumentando a frequência, a intensidade dos desastres, que já possui uma longa história de desastres que sempre foram muito associados às condições socioeconômicas históricas, né? E agora a gente vê um agravamento dessas condições, mudanças do clima. Então é muito importante que a gente reforce nosso planejamento para essas ações. O nosso Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil é um instrumento previsto em lei, estabelecido na Lei 12.608, para que a gente estruture a ação governamental dos três níveis de governo para o enfrentamento, né, para a redução e a gestão dos riscos de desastres e também para a melhor preparação para a resposta aos desastres. É importante só esclarecer que a Lei 12.608 definiu que no Brasil nós temos um arranjo sistêmico das ações de proteção e defesa civil. Nós temos um órgão central, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas todos os órgãos da administração pública e também instituições da sociedade civil e mesmo o setor privado têm papéis nessa grande política, nesse grande arranjo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil na forma de um sistema. Por isso que o plano é importante. O plano, ele vai ter justamente essa pactuação de todos esses participantes, seja de governo, seja sociedade civil, seja do setor privado, nos seus compromissos para gestão de riscos e gestão de desastres. A lei definiu que o plano nacional, esse que está prestes a ser lançado pelo governo federal, ele servirá de base e de referência para que os estados lancem os seus planos estaduais e, por consequência, também os municípios lancem seus planos municipais de proteção e defesa civil. Então, ele tem um conjunto robusto de metas e objetivos, diretrizes a serem seguidos por todos esses integrantes do sistema nacional. E eles formalizam esses compromissos, eles organizam as ações, as agendas setoriais nessa agenda de gestão de riscos e de desastres no Brasil.
O senhor falou aí de pactuação, né, da atuação de estados e municípios, com certeza eles têm um papel central aí nessa resposta a desastres, mas muitas prefeituras têm, enfim, enfrentam aí dificuldades estruturais. Como é que o governo federal vai ajudar no sentido de oferecer um suporte técnico para que estados e municípios consigam aí implementar essa estratégia do Plano Nacional?
É muito importante essa questão. Nós já temos uma história longa de apoio técnico nessa agenda de proteção e defesa civil aos estados e municípios, né? Então, o próprio plano, ele é composto de uma série de componentes, de produtos, de etapas que já endereçam as providências para a elaboração do plano, já encadeiam as etapas de estruturação de um plano de proteção e defesa civil. Para além disso, a gente tem grandes plataformas de capacitação em todos os segmentos da gestão de riscos, gestão de desastres, da proteção e defesa civil, disponíveis na modalidade EAD para os parceiros do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, em especial para os parceiros dos estados e dos municípios. E também a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil mantém um canal permanente de contato direto com os estados, com os municípios, estando sempre à disposição para desenvolver agendas técnicas, capacitações, tratativas conjuntas para a gente apoiar os estados e municípios tecnicamente nesse processo.
Eu acho que é importante também a gente destacar que essa gestão de riscos, ela vai além de uma resposta emergencial, né? E, na verdade, você trazer ali uma prevenção, uma diminuição, você observar antes de acontecer. Um dos pontos altos é justamente você identificar os riscos em curto, médio e longo prazo. Explica para o telespectador o quanto isso é importante, por exemplo, para a formulação de políticas públicas nesse sentido.
Exatamente, é cada vez mais importante que a gente consiga se antecipar aos desastres. Historicamente, o Brasil vem sendo muito demandado a responder aos desastres, mas agora a gente precisa ampliar esse escopo, né, e focar na prevenção e na preparação. Nós evoluímos muito nesses últimos anos, tanto na prevenção como na preparação. A gente tem visto os projetos do Defesa Civil Alertas, né, as mensagens que a gente tem recebido, a nossa capacidade de monitoramento, que são ações de preparação, e precisamos também conectar todos os atores governamentais para trabalharem juntos na prevenção a desastres. Então, a política de habitação, a política de infraestrutura hídrica, a política de saneamento, são, por exemplo, políticas essenciais para essas ações de prevenção aos desastres. E é por isso que a gente precisa ter uma compreensão clara dos cenários de risco que estão presentes no território nacional. O Plano Nacional, em seu capítulo 2, Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, no seu capítulo 2, ele faz esse olhar de curto, médio e longo prazo dos riscos dos desastres mais frequentes no Brasil e leva em conta as tendências de agravamento das mudanças do clima, baseado em modelos científicos, né? Então, a gente tenta prospectar esses cenários que servem de orientação, de diretrizes para políticas públicas que possuem resultados de prevenção a desastres, como essas que eu mencionei, por exemplo, entre muitas outras, que possam planejar e direcionar seus esforços para investimentos, apoio a estados e municípios, desenvolverem ações de implantação dessas medidas de prevenção, observando todos esses cenários que estão dispostos no plano.
Maravilha, eu entrevistei Rafael Machado, ele que é chefe de gabinete da Defesa Civil Nacional. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Nós que agradecemos, todos nós temos esse importante papel na gestão de riscos e desastres. Estaremos sempre à disposição para prestar o esclarecimento que for necessário.
Para ouvir ou baixar esse e outros conteúdos, acesse radiogov.evc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E hoje tem episódio inédito do Ondas de Inovação. Afinal, numa gestão pública inovadora, como funciona a diversidade e a inclusão na prática? Roda aí, Zé.
Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Você sabia que incluir pessoas diversas e garantir um tratamento igualitário que remova barreiras melhora a qualidade do trabalho que uma equipe entrega? Olá, eu sou a Larissa Valverde, uma baiana de Salvador. Parda, de olhos pretos, cabelos ondulados também pretos, baixinha e magrinha. Sou servidora pública há 11 anos e faço parte do time do Labora Gov. É com muita alegria que serei a anfitriã dessa temporada do Ondas de Inovação. Nesse episódio, vamos descobrir como a diversidade importa. Ela pode melhorar muito os resultados das equipes, porém, precisamos de condições adequadas para proporcionar inclusão e acessibilidade. Para começar, vamos ouvir a Paloma Belim. Ela é psicóloga, servidora da carreira de desenvolvimento de políticas sociais e foi uma das pessoas responsáveis por iniciar o projeto de diversidade e gestão inclusiva aqui no laboratório.
Oi, eu sou a Paloma Belim, mulher branca de cabelos pretos curtos, olhos verdes e estatura mediana. Com mais de 10 anos no serviço público, eu construí uma longa trajetória na área de gênero e equidade, e pude aprender que pessoas que vêm de vivências diferentes trazem formas diferentes de ver o serviço público. Afinal, um grupo no qual todas as pessoas pensam e são parecidas, pouco tem de diversidade e pouco reflete a realidade do nosso país, não é mesmo? É exatamente a diversidade de pensamento que melhora a análise dos problemas vividos pela sociedade. Ou seja, colocar em um mesmo grupo pessoas negras, mulheres, pessoas que não se identificam com nenhum gênero, mais jovens, mais velhas, pessoas com deficiência e sem deficiência. Bom, isso gera mais aprendizado e mais soluções para os desafios enfrentados no cotidiano. Mas atenção! Equipes mais diversas só conseguem se conectar e engajar com lideranças que tenham atitudes inclusivas. Mas como? Você deve estar se perguntando. É simples. As pessoas precisam de um ambiente acolhedor e de segurança para expressar opiniões diferentes. A liderança precisa promover espaços em que as pessoas possam falar e ouvir sem preconceito. Espaços em que possam ter ideias diferentes das ideias das chefias, das ideias dos colegas, que possam ser ouvidos com respeito. E quando falamos sobre diversidade e inovação, não estamos só falando que a diversidade aumenta as chances de inovação, mas também que as ferramentas e as metodologias da inovação podem aumentar a inclusão e a diversidade no setor público. Afinal, não existe inovação no serviço público se não existirem oportunidades e condições para que todas as pessoas tenham acesso aos serviços. Na inovação, nós usamos ferramentas para entender as necessidades e desejos das pessoas antes de sugerir soluções para resolver os seus problemas.
A Paloma nos traz pontos-chave de como permitir espaços e equipes mais diversas e inclusivas, concorda? Para entender como na prática isso importa, ouça agora a fala de Preto Zezé, o presidente global da Central Única das Favelas, durante a Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em 2023.
Porque tem itens que você coloca numa planilha de Excel de números quando vê um relatório, vocês têm que entregar para os seus superiores, que essa planilha de Excel não consegue captar outros itens que estão lá. Satisfação, alegria, envolvimento das pessoas, o sentimento. A nossa planilha de Excel não consegue captar isso. Então, esses sentimentos, eles não conseguem ir atender uma lógica numérica, quantitativa. Mas elas estão garantindo indicadores de eficiência da política pública no território.
Nessa entrevista, Preto Zezé fala sobre a importância de considerar diferentes perspectivas e de estabelecer diálogos mais amplos com as comunidades, para assim criar políticas públicas que realmente impactem no território. Escute agora o relato de Luiz, que, assim como eu, é servidor público e é o editor de áudio desse podcast.
E aí, pessoal? Eu sou o Luiz, sou um homem pardo, tenho olhos castanhos escuros, cabelo raspado nas laterais e cachos pretos no topo, que eu considero as minhas anteninhas para captar inovações. Eu estou aqui para contar para vocês a história que meu pai contava e que eu mesmo vi sobre o seu trabalho. Ele era servidor do antigo INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. Lá dentro, ele trabalhava no Centro de Reabilitação Profissional e fazia parte de uma equipe multidisciplinar que promovia a reintegração de pessoas que sofreram acidentes laborais ao mercado de trabalho. Em alguns casos, eram pessoas com deficiência. Lembro dele se dedicando bastante e contando que ele, seus colegas e suas colegas trabalhavam muito se apoiando e colaborando para capacitar essas pessoas para novas funções de trabalho. Ele também dizia que fazia muito esforço para captar vagas nas empresas para esses profissionais. Era uma boa luta e eu tenho orgulho desse trabalho humanizado e inclusivo que ele fazia. Mas também sei que, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das organizações. Estudos mostram que a resistência interna às mudanças, falta de recursos adequados, falta de comprometimento das lideranças ou até mesmo a falta de compreensão sobre as necessidades específicas dos diferentes grupos são obstáculos para implementar práticas inclusivas.
Esse tema é tão importante que, para alcançar transformações sustentáveis, a diversidade e a inclusão devem ser uma prioridade, fazendo parte da estratégia e da cultura institucional. Você sabia disso? Uma pesquisa de 2022
da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, revelou que a maneira mais eficaz de influenciar mudanças sustentáveis e transformadoras é combinar as ações de diversidade e inclusão com políticas, leis e regras, além de fazer parte dos valores das organizações. Preste atenção! Essas ações devem ser aplicadas em todos os tipos de atuação, abrangendo recrutamento, retenção, desenvolvimento das pessoas e várias outras ações.
Bem, além dessas evidências que a Paloma cita, compartilho outra ainda mais recente, o relatório Tendências Globais em Inovação Governamental 2024 da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O relatório identifica os serviços públicos personalizados e proativos para acessibilidade e inclusão como uma das 5 tendências necessárias para inovar. Não dá para ficarmos de fora, né? Bom, foi a partir da compreensão de que acessibilidade e inclusão são prioritárias para o fortalecimento de políticas públicas que decidimos agir e inserir a diversidade em todos os nossos serviços e no dia a dia de trabalho. Para isso, incluímos diversas ações de inclusão e acessibilidade em nosso planejamento de curto prazo. Imagino que você ainda deve estar se perguntando: tá, mas e na prática? Como fazer isso no meu trabalho? A Paloma destaca algumas ações que o LaboraGov prioriza e que vocês também podem experimentar por aí.
A primeira ação é coletar dados sobre as pessoas que usam aqueles serviços. Para isso, incluímos campos de gênero, orientação sexual, raça, cor e deficiência em nossos formulários. Assim, foi possível identificar o nosso público para atuar de modo estratégico. Por exemplo, nós criamos critérios de diversidade para aceitar inscrições em serviços, selecionar pessoas e ampliar a nossa equipe.
Ou seja, conheça o seu público, identifique as falhas ou problemas de diversidade das suas equipes e atue para preencher esses vazios.
Outra ação essencial foi convidar pessoas com deficiência para avaliarem e testarem diversos dos nossos serviços e materiais. Com o envolvimento e, sobretudo, o protagonismo delas, nós conseguimos identificar barreiras e solucionar problemas de acessibilidade nos nossos serviços, site e diversos materiais. Algumas soluções para as barreiras de acessibilidade que a gente encontrou e que nós realizamos foram: incluir texto alternativo e descrição de imagens, fazer a auto-audiodescrição, que significa traduzir o que se vê em palavras. Assim, garantimos que todas as pessoas possam criar uma imagem do que está acontecendo, de um objetivo ou de outra pessoa. Nós também criamos materiais em formatos diversos, como texto, áudio, vídeo, legendamos vídeos e contratamos intérpretes de Libras. O desenvolvimento da equipe e o letramento, que é a capacidade de termos pensamento crítico e reflexões sobre diversas realidades sociais, foram essenciais para avançarmos. Para isso, nós criamos a comunidade de aprendizagem, um espaço de encontro entre servidores e servidoras do LaboraGov para aprendermos coletivamente sobre esses assuntos. Essa comunidade tem sido importantíssima para aprendermos e nos engajarmos no tema da diversidade e da inclusão. A cada encontro, nós convidamos servidoras e servidores especialistas que compartilham seus conhecimentos e experiências com o time. É um espaço seguro, aberto para dúvidas, para trocas e para compartilhar conhecimentos, ideias e práticas.
Ao ouvir tudo isso, você consegue perceber que nada nem ninguém avança de maneira isolada? Acreditando nisso, o LaboraGov atua fortemente em cooperação e parceria com outras organizações. E é assim que aprendemos com a experiência de quem já sabe e aumentamos o nosso mar de possibilidades.
Foi por meio de um estudo em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que identificamos que práticas como escuta ativa, que significa ouvir com atenção, demonstrando interesse e compreensão, a criação de espaços seguros e relações interpessoais baseadas no respeito são importantes para fazer a inclusão desses grupos. O estudo mostrou também que políticas de benefício, licenças parentais e mentorias ou acompanhamentos mais individualizados também atraem e retêm os talentos diversos.
treinar as pessoas também é essencial para manter as ações inclusivas por um longo prazo. A diversidade no serviço público, ela não é apenas uma onda, ela é de fato um porto seguro. É fundamental que nós, servidores e servidores públicos, tomemos a frente nesse processo, começando com ações simples e práticas dentro das nossas áreas de atuação. Ah, sim! É muito importante vocês saberem que, além da trajetória profissional e acadêmica em diversidade, eu sou uma mulher cisgênero, ou seja, me identifico com o sexo que me foi atribuído quando eu nasci, sexo feminino. Também sou bissexual e casada com outra mulher. E como servidora pública, sigo na busca por mais equidade e engajando outras pessoas para isso. Fazer parte de uma equipe que se preocupa com a inclusão, acolhe e tem espaço para o debate é essencial no serviço público e no cotidiano das nossas vidas.
Aqui no LaboraGov, nós temos práticas já consolidadas que promovem inclusão, como as mentorias um para um e a própria comunidade de aprendizagem. No nosso site, você encontra mais sobre o que são e como aplicar no seu ambiente de trabalho. Bom, depois de todo esse papo, quero te fazer um convite. Que tal considerar a diversidade também no seu ambiente de trabalho? Com pequenos passos, nós podemos e devemos liderar movimentos de transformação. Ao fazer isso, não apenas cumprimos nosso dever, mas também inspiramos mudanças em toda a estrutura de governo, demonstrando que a inclusão é prioridade inegociável e aspecto essencial para a inovação. Se você quiser saber mais, digite Ondas de Inovação no seu site de busca favorito. Lá temos todas as referências e estudos que compartilhamos por aqui. Nas próximas ondas, mergulharemos mais a fundo na companhia de pessoas que enfrentam diariamente barreiras de acessibilidade e de inclusão. Convidamos servidoras e servidores públicos para compartilhar suas experiências reais, além de práticas inovadoras que promovem a diversidade e a inclusão. Nossas ondas refletem os valores e objetivos atuais do governo de fomentar redes de inovação, disseminar práticas inclusivas e apoiar iniciativas que aumentam a diversidade e o engajamento no serviço público. Obrigada pela escuta e aproveite as ondas de inovação.
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, Laboratório de Inovação em Governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço.
Atenção, você que fez o Enem 2024, os espelhos das redações já estão disponíveis. Os resultados aí de quem fez o exame para testar conhecimentos também foi divulgado. Stefânia Lima.
Os espelhos das redações do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2024, já estão disponíveis na página do participante. Com isso, os candidatos já podem ver a pontuação em cada competência avaliada. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, divulgou o material e garantiu que o processo de correção seguiu critérios rigorosos. Além disso, os resultados dos treineiros também foram publicados. Para conferir o espelho da sua redação, acesse enem.inep.gov.br/participante. De acordo com o MEC, na edição do ano passado, dos mais de 4.300.000 inscritos, cerca de 19% eram estudantes do primeiro ou segundo ano do ensino médio e 0,6% fizeram a prova apenas para testar seus conhecimentos. Ainda segundo o MEC, os resultados para ingresso no ensino superior já haviam sido divulgados em janeiro. O Enem, principal porta de entrada para universidades no Brasil, também é aceito por instituições portuguesas conveniadas com o INEP. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Atenção, gestores da educação nos estados e municípios. O MEC prorrogou o prazo para compra coletiva de ventiladores para escolas. E essa compra terminaria em abril, né? Está prevista para esse primeiro semestre a publicação de uma nova ata para aquisição de aparelhos de ar-condicionado. Nesse calor, são equipamentos essenciais, né, para o bem-estar dos nossos estudantes. Com certeza. José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação, MEC, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, anunciaram a prorrogação da ata de registro de preços número 1 de 2024, que permite a compra coletiva de ventiladores para escolas públicas. Inicialmente válida até abril, a ata vai ser estendida para que estados, municípios e o Distrito Federal tenham mais tempo para aderir à compra com condições vantajosas. De acordo com o MEC, a iniciativa busca melhorar o conforto térmico em sala de aula, especialmente em regiões mais quentes. O processo de adesão é eletrônico e ocorre pelo Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços, SIGARP, agilizando compras e reduzindo custos. O Ministério também prevê ainda, no primeiro semestre, a publicação de uma nova ata para aquisição de aparelhos de ar-condicionado. A medida pretende ampliar o acesso a equipamentos para climatização das escolas da rede pública. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E se a sua cidade tem projetos para a área da saúde, a hora é agora, hein? A segunda etapa do PAC Seleções desse ano oferece inscrições para o Eixo Saúde. Lademir Filipim.
O novo PAC Seleções 2025 abriu inscrições no dia 24 de fevereiro, contemplando 7 modalidades no Eixo Saúde. Serão selecionados 19.845 empreendimentos com um investimento total de R$ 5,8 bilhões na área da saúde. Deste montante, R$ 1,350 bilhões será destinado à construção de policlínicas regionais que atuarão como eixos centrais do programa Mais Acesso a Especialistas. Ao todo, serão selecionados 45 projetos para a implantação dessas unidades. As policlínicas são unidades de saúde especializadas que oferecem serviços médicos e diagnósticos de média complexidade. Seu objetivo é ampliar e qualificar o acesso a médicos especialistas e exames complementares, reduzindo filas e agilizando o atendimento para os casos que demandam mais do que os cuidados básicos, mas que não necessitam de internação hospitalar. Podem se inscrever na modalidade estados, o Distrito Federal e municípios com mais de 100 mil habitantes que atendam macro-regiões de saúde com vazio assistencial absoluto ou parcial de policlínicas regionais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E você já acessou o novo guia sobre o uso de telas por crianças e adolescentes? Esse material gratuito tem uma série de orientações para os pais, professores e toda a sociedade. Se ainda não baixou, saiba como fazer no Boletim MEC de hoje.
Olá, eu sou Rodrigo Gantuá e você está ouvindo o Boletim MEC. O governo federal lançou nesta terça-feira a publicação Crianças, Adolescentes e Telas, Guia sobre o Uso de Dispositivos Digitais. O documento é resultado de um trabalho conjunto entre as Secretarias de Comunicação Social da Presidência da República, 6 ministérios, entre eles o da Educação, além do Sistema de Justiça, organizações da sociedade civil e especialistas no tema. A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweinkart, destacou o papel fundamental do guia para que as tecnologias sejam usadas de forma mais saudável.
Eu acho que a gente está tendo agora uma grande oportunidade de refazer um pacto social em prol de uma sociedade menos doente, mais sustentável, mais feliz, com interações positivas. E a tecnologia, ela pode ser mediadora de boas coisas. Eu acho que o guia traz muitas sugestões do que fazer fora das telas e o que fazer com as telas.
A secretária ressaltou que é importante que os adultos, que são exemplos para essas crianças e adolescentes, também reflitam sobre como e quando estão usando os dispositivos digitais e que os professores e diretores escolares aproveitem o guia. Para ter acesso à publicação Crianças, Adolescentes e Telas, Guia sobre o Uso dos Dispositivos Digitais, acesse o nosso portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
E olha, atenção, você que perdeu o espetáculo da madrugada de hoje, o eclipse total da Lua, Lua cheiona, né? O fenômeno aconteceu aí às 3h50 da manhã. Você tem chance de assistir porque o Observatório Nacional transmitiu tudo ao vivo. Então você tem que procurar lá o canal Observatório Nacional no YouTube e aí procura o vídeo do eclipse total. Eu recomendo, hein? @ Observatório Nacional no YouTube. Vale a pena! Sextou, tá chegando o fim o nosso Assunto Federal. A gente volta a se encontrar na segunda-feira às 16h. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.